SNS não para de aumentar, mas o número de portugueses a quem nós temos dado médico de família também não tem parado de aumentar. Relativamente a um doente que referiu, se é notícia que saiu hoje, é relativamente a 2023, porque eu já li essa notícia de manhã. Mas se há área do plano de emergência onde não há qualquer dúvida, onde os números mostram convictamente que melhoramos, é na resposta das urgências. Diminuição do número de episódios, diminuição do tempo para observação, diminuição de abandonos da urgência. E permite-me falar da grávida de Faro, totalmente de acordo consigo, tal como a senhora ministra já teve a oportunidade. A portaria que regulamenta a linha SNS grávida prevê claramente em que situações é que a grávida tem que ser admitida em situação de não ter ligado previamente. E a grávida devia ter sido admitida e por isso é que isso está a ser analisado. Doutora Joana Cordeiro, que já tenho pouco tempo para terminar a minha resposta. Senhora Deputada Joana Cordeiro. O Decreto-Lei dos Tarefeiros, nós discutimos-lo com vários parceiros, nomeadamente recebemos no Parlamento a Associação dos Médicos Tarefeiros, que é um termo que eu não gosto, gosto de prestadores de serviço. Por isso, acusar-nos de nos escondermos e não negociar, acho que foi um bocadinho demais. O Decreto-Lei dos Prestadores de Serviço é uma necessidade importante. A senhora deputada Mariana Vieira da Silva referiu que houve muito aumento dos profissionais de saúde. Muito aumento em termos de prestadores de serviço. Criamos um SNS que compete consigo próprio. É preciso ter coragem de regular, nós queremos regular e por isso é que criamos as incompatibilidades. Muito obrigada.
Para um segundo grupo de pedidos de esclarecimento, a senhora deputada Sofia Andrade, Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Eu percebo o embaraço da Sra. Ministra da Saúde em não comparecer a este debate, porque há vários meses que fala numa refundação do INEM sem que nunca soubesse explicar o que é que isso seria. Mas se a refundação de que tanto fala se traduzisse em fazer o INEM evoluir por via do reforço da sua capacidade operacional e assim prestar melhores serviços de socorro à população, certamente seria bem acolhida. Mas não é o caso. O problema é que a dita refundação, afinal, é outra coisa. E, na realidade, o que este Governo se prepara para fazer é estilhaçar em pedaços, é fragmentar o sistema integrado de emergência médica. Se não vejamos, o que até agora víamos nas ruas, as ambulâncias de suporte imediato de vida com um enfermeiro e um técnico de emergência ou pré-hospitalar, vamos deixar de ver, porque vão deixar de existir. E este nível de socorro passa a ser tratado por veículos ligeiros e, portanto, na prática, deixamos de ter ambulâncias com capacidade de transportar doentes e sem sabermos se isto trará ganhos na prestação de socorro à população. Também na dita refundação, os senhores querem transferir um conjunto de meios e competências e responsabilidades para as ULS, sem que estas tenham sido sequer contactadas ou ouvidas ou sequer consideradas nesta tomada de decisão. É uma espécie de transferência às cegas. Aliás, o transporte de doentes entre unidades hospitalares passa a ser da responsabilidade do hospital de origem, que terão que pagar segundo uma tabela que ninguém sabe, e que são custos que nem sequer estavam previstos nos orçamentos. Mais grave ainda é também a situação do transporte interhospitalar pediátrico, porque esta coordenação clínica deixa de estar alocada aos especialistas e passa por um regime geral e, portanto, os senhores entendem que não devem ter em consideração as particularidades deste grupo especialmente vulnerável. E já agora, também não posso deixar de passar em claro aquele que é um profundo ataque às zonas do interior, com o anúncio da retirada dos helicópteros de emergência médica e, portanto, mais uma vez, os senhores estão a prejudicar as zonas do interior. E chegados aqui, o que lhe pergunto é, se estamos a reduzir a capacidade operacional do INEM, se estamos a passar responsabilidades para as ULS, enquanto a senhora ministra anuncia ao mesmo tempo um reforço do orçamento do INEM, afinal, para que é que vai ser usado esse reforço financeiro? Será para financiar a transferência para entidades privadas?
Senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Encerramento de serviços, nomeadamente os serviços de urgência da obstetrícia e de ginecologia do Hospital de Barreiro e de Vila Franca de Gira, menos consultas, menos cirurgias, aumento da lista de espera, grávidas que ficam à porta dos serviços, e veja, Sra. Ministra, grávidas que estão em trabalho de parto e que os serviços de urgência não atenderam porque não tinham telefonado para a linha SNS grávida. E isto significa, de facto, que esta linha é, de facto, um bloqueio no acesso aos cuidados de saúde, bebés que nascem em ambulâncias, redução da capacidade e fragmentação na emergência pré-hospitalar, 1 milhão e 600 mil utentes em médico de família. E podia continuar por aqui fora com a lista daquilo que é consequência da política deste governo. Pode vir aqui a senhora secretária de Estado com a ladainha do costume, aliás, que não tem qualquer correspondência com a realidade, porque os utentes do nosso país, infelizmente, conhecem aquelas que são as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Eu gostava que a senhora secretária de Estado se deslocasse um dia, que fosse ver com os seus próprios olhos, antes da abertura de um centro de saúde, as filas dos utentes, que se deslocasse às 4, às 5 da manhã, que esperam na rua, independentemente das condições, que esperam na rua para conseguir ter uma senha para uma consulta. É o desumano, senhora secretária de Estado. E o governo, relativamente a estes utentes, é bola. Aliás, aquilo que foi o compromisso por parte do governo para resolver o problema dos utentes sem médico de família já lavou as mãos das responsabilidades relativamente a essa matéria. E, portanto, a realidade piorou. E esta é a marca deste governo. Na prática, estão a privar e a negar o acesso aos cuidados de saúde aos utentes no nosso país. E esta é a opção por parte deste governo, porque este plano, que agora passaram 2 anos, aquilo que configurava nele é, de facto, o caminho do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, como este governo tem vindo a fazer. Vejam bem, o governo que encerra serviços públicos, como os serviços de urgências de obstetrícia e de ginecologia, vai, com muita pompa e circunstância, inaugurar uma unidade de saúde de um grupo privado. Eu creio que isto diz tudo sobre as opções deste governo. O empenho é no negócio da saúde, não é no direito à saúde.
Sr. Deputado Mário Marim Lopes, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Antes de fazer a minha intervenção, tenho só comentar aquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse. O Sr. Deputado Carlos Pereira veio aqui acusar os outros de colocar bois no Estado. O Partido Socialista, o povo que colonizou o Estado, vem acusar outros de fazer o mesmo. Ó, Sr. Deputado, é caso para dizer, não é Santa Paciência, é Santa Maria Maior de Paciência para ouvir os dislates do Partido Socialista. Mas vamos falar de algo sério, vamos falar de algo sério. Senhora Secretária de Estado, 2011, Sr. Presidente.
A parar o tempo. Senhores deputados. O tempo está parado.
Santa Maria Maior de Paciência é bom. Em qualquer parte do mundo é bom.
Estamos na interpelação ao Governo sobre matéria de saúde e o Sr. Deputado Mário Marim Lopes está no uso da palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 2011, Passos Coelho, no seu programa eleitoral, página 212, promete garantir médico de família a todos os cidadãos. António Costa, 2016, promete médico de família até final de 2017. Luís Montenegro, fevereiro de 2024, em campanha, promete exatamente a mesma coisa, médico de família para todos. Chegados aqui, 1,5 milhões de portugueses sem médico de família, já deu para perceber que não vamos chegar lá. Ou seja, temos de encontrar alternativas para servir os portugueses, servir os utentes. E, portanto, está na hora de fazer em Portugal o mesmo debate que foi feito em muitos países. Foi feito na Austrália, na Bélgica, no Canadá, Finlândia, França, Irlanda, Holanda, Japão, Polónia, República Checa, Reino Unido, Estados Unidos, que é, de uma vez por todas, introduzir o papel do enfermeiro de prática avançada. Não porque isto é bom para os enfermeiros, mas porque é bom para os portugueses e para os médicos também, porque os vai auxiliar. A senhora ministra esteve presente no Congresso de Ordem dos Enfermeiros e estiveram representados também os 4 maiores partidos deste Parlamento. Houve um amplo consenso. O único partido que não se comprometeu a avançar com um diploma nesta direção foi o Partido Social Democrata. Portanto, eu gostava de lançar um repto, um desafio à senhora secretária de Estado e à tutela por arrasto. Vamos todos trabalhar em conjunto. Nós tomamos a iniciativa de apresentar um diploma ouvindo todos os partidos, todos os que queiram fazer parte desta discussão, e vamos levar isto para a frente, vamos implementar os enfermeiros de prática avançada para ajudar os médicos, mas sobretudo os portugueses que precisam ter acesso a cuidados de saúde. O Governo e o PSD vai acompanhar também. Muito obrigado.
Senhora Secretária de Estado, 3 minutos para este grupo de pedidos de esclarecimento.
Senhor Presidente, muito obrigada. INEM. O INEM, desde 1 de janeiro a 19 de maio de 2026, registou 623.461 chamadas atendidas, mais de 1,3% face ao período homólogo. Encaminhou algumas destas chamadas para a linha SNS 24. O INEM, em 2025, aumentou o seu máximo histórico de resposta. E sobre a nova lei orgânica do INEM, eu fico, se não fazemos nada é porque não fazemos nada, se temos coragem de mudar é porque estamos a ter coragem de mudar. Temos que chegar a algum consenso. O INEM tem uma função e é essa que nós lhe vamos dar, responder às necessidades emergentes da saúde em Portugal. Todo o resto que não precisa de lá estar terá que ser retirado para ele poder ter esse papel. Relativamente aos helicópteros, nunca ninguém disse que queríamos retirar os helicópteros do interior. Senhora deputada Paula Santos, permita-me que esclareça de uma vez por todas. Nós não encerramos salas de partos. Os partos programados continuam a ocorrer em todas as ULS. O que nós fizemos foi um decreto-lei que permite criar as urgências regionais, que eu lembro que é algo que é muito gabado como o exemplo do Norte. Não podemos agora, o exemplo do Norte, muito gabado na urgência pediátrica do Porto, não pode ser trazido para o resto do país para sermos mais eficientes e garantirmos cuidados sérios às nossas pessoas. E permitam-me, nós hoje temos falado aqui muitos de números, e foi a senhora deputada que uma vez, nesta casa, nesta Assembleia, me acusou de ouvir aqui trazer só números, e então onde fica a qualidade? Foi a pergunta que a senhora já me fez aqui. Permitam-me esclarecer aqui uma coisa. Eu, enquanto governante, decisora política e mesmo enquanto médica, não fico feliz de ver um SNS sempre aumentar o número de consultas, aumentar o número de cirurgias. Isso não é o que me sossega. O que me sossega, e é esses números que nós aqui temos, é que, e tal como está no relatório da ERS e que ninguém referiu quando ele foi publicado, é que os tempos máximos de resposta garantida em todas as áreas estão a diminuir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um terceiro grupo, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, na passada quarta-feira, a Associação Nacional de Cuidados Continuados anunciou que cerca de 2 mil camas que estavam previstas no PRR para a zona de Lisboa e Vale do Tejo não vão acontecer, vão ficar por executar. Isto é especialmente preocupante porque o número de internamentos sociais aumentou no último ano 20%. Existem, neste momento, 2.800 pessoas internadas indevidamente e ocupam estas pessoas 14% das camas dos hospitais públicos, tendo um custo de 351 milhões de euros por ano. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, exatamente aquela onde estas camas ficarão por executar, estão concentrados 85% dos internamentos sociais. É um problema que obviamente se agravará com a evolução demográfica do país, uma vez que 72% das pessoas internadas com internamentos sociais são idosos com 65 ou mais anos. E temos também outro facto que é relevante, que é o de, nas 50 medidas do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, uma das prioritárias ser exatamente a libertação destas camas ocupadas por internamentos sociais e ser uma das que não está concluída. Ao mesmo tempo, também, nos últimos anos, encerraram 300 camas que existiam de cuidados continuados. E, portanto, a questão que deixo é muito simples. Estas unidades, as que fecharam ou que deixaram de ter parte das suas camas, aquelas que não vão construir as valências que permitiriam ter novas camas, queixam-se sucessivamente da insuficiência do financiamento diário por doente. E, portanto, a questão é muito simples. Quando é que o Governo terá a possibilidade de atualizar o valor destas diárias para que numa área tão relevante para o país como é a dos cuidados continuados, nós possamos ter a resposta adequada e